Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br.
Fala galera, começando mais um Puxadinho Cast. Muito feliz em recebê-los para falar de Dungeons & Dragons, esse filme que não podíamos deixar de ter nesse podcast, né? Porque como bons fãs de D&D, a gente tinha que falar do filme que aborda o tema, né? Vamos discordar, já adianto aqui a vocês, claro, porque temos aqui pessoas que não sabem o que viram, não sabem admirar uma boa obra, mas a gente fala disso daqui a pouco, beleza? Porque antes eu tenho que trazer a palavra do nosso querido patrocinador master, nosso grande merchan de sempre, que é o Puxadinho Geek. Para você que ainda não nos conhece, Puxadinho Cast nada mais é que uma extensão vocal oral do portal puxadinhogeek.com.br. Você acessa aí o www.puxadinhogeek.com.br, beleza? Que nada mais é que um grande portal de opiniões sinceras sobre filmes, séries, animes, mangás. Cara, tem coisa pra caramba. Super recomendo você entrar lá, acessar o conteúdo e ver muita coisa legal. Você pode descobrir, inclusive, a próxima série, o próximo filme que você vai assistir e também vai poder ver coisas que você já assistiu, né? Temas que você já consumiu e tá a fim de bater um papo com alguém. Então você pode entrar lá, deixar o seu comentário, conversar com o autor e debater aquilo que você achou de uma obra que você gosta. Então se você quiser conversar sobre algum filme, algum anime, entra lá e você com certeza vai ter muito conteúdo para poder debater, beleza? Também quero lembrar você, gente, que o Puxadinho Geek está nas mídias sociais, Instagram, Facebook e outras aí. Então, se você puder, vai lá, segue o Puxadinho nessas mídias, porque sempre a gente lança o post do episódio do Puxadinho Cast nas mídias do Puxadinho. Então, esta, inclusive, é uma forma de você estar conversando com a gente. Então você vai lá no post do Puxadinho Cast, dentro das mídias do Puxadinho Geek, e pode conversar com a gente. Então se você quiser falar sobre o filme Dungeons & Dragons, que é o episódio de hoje, dizer se gostou das nossas opiniões, se não gostou, entra lá, comenta, sempre está marcado quem participou do podcast lá, e aí você vai poder conversar com a gente, beleza? Claro também, se você quiser procurar episódios mais antigos, sinta-se à vontade. E para você que quer ter uma conversa mais íntima conosco, nós temos um e-mail, contato@puxadinhogeek.com.br. Sinta-se também muito à vontade para falar com a gente. Só peço que no assunto do e-mail coloque o nome do episódio ou o número do episódio e facilita para a gente se localizar, beleza? Se quiser falar no episódio antigo também, fica à vontade. A gente gosta de estar sempre conversando, beleza? A intenção aqui é vocês estarem sempre participando do bate-papo conosco, fechou? O Puxadinho Cast também está no YouTube. Já estamos há um tempo, mas é sempre importante lembrar que você pode acessar lá. Nós não temos ainda a versão com vídeo, né, a gente falando, mas tem sempre uma imagenzinha lá. E isso é bom porque você não consome muito dos seus dados. Então, se você estiver no metrô, no ônibus, dando um rolê de carro e quiser ouvir o Puxadinho Cast, só entra lá e acessar e ouvir, beleza? Lá também tem espaço para você fazer comentários, conversar com a gente e também deixa o seu curtir, compartilhar, tocar sininho, essas coisas todas que os youtubers fazem, que a gente que é podcast e acaba copiando, beleza? Pro meu último merchan, só quero pedir a você que avalie a gente no seu player de podcast, beleza? Puxadinho Cast é um podcast, a gente sempre gosta de chegar a mais pessoas por meio dessa mídia, né? Então, como é que a gente faz isso? Óbvio, com você compartilhando e também você avaliando a gente por onde você ouve, seja no Google Podcasts, Podcasts, enfim, por onde você ouvir. Se puder dar avaliação, dê uma avaliação. Se puder fazer um comentário, faça um comentário. A gente agradece bastante, beleza? Sinta-se em casa e vamos lá. Hoje temos aqui para debater Dungeons & Dragons nosso querido Lucas Reiter, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil. Seja muito bem-vindo.
Esse filme não prometia nada e entregou muito. Não entregou tudo, entregou muito.
Querido, ele que teve uma participação no filme, né? Rolando ali numa caverna, né? Cuspindo fogo, brincadeira. Hater demorou a entender. Nosso querido Rob Teles, nosso Rob Palestrinha, seja muito bem-vindo.
É aquele filme, cara, que poderia passar na temperatura máxima, que passa no... Qual filme do domingo antes do futebol que passa lá?
Temperatura máxima, é.
Então pronto, podia estar lá, na temperatura máxima, domingo, porra, depois daquela lasanha que você come com a família, esperando um joguinho Botafogo e Guarani, 4 da tarde do domingo. Pô, é esse tipo de filme.
Então, né?
Agora, se é bom ou ruim, tá com vocês, velho. É, aí a definição é essa.
Aí não há discute
como,
aqui.
E vou dizer, não há como discutir essa definição. É, ela é definitiva. Por isso que é uma definição.
É, boa, né? Roda a vinheta. Com a premissa de ser uma experiência de jogos de RPG em um filme, Dungeons & Dragons, Honra Entre Rebeldes, chegou e saiu do cinema sem fazer muito barulho. Com muito elogio da crítica e da audiência, mas sem boa bilheteria, o filme não conseguiu superar o estigma de filmes baseados em jogos de RPG que não têm sucesso no cinema. E vejam que ainda continha um elenco bem estrelado. E aí, gente, o que fez o filme flopar? Realmente reflete a experiência de jogo? Foi uma boa experiência ou faltou aquele algo a mais? Você deu um acerto crítico e agora ouvirá esse Puxadinho Cast.
Estamos enfrentando o maior poder maligno que o mundo já viu.
Ela está executando o nosso povo.
Isso é diferente de tudo que a gente já viu.
O que está tentando matar a gente agora?
Praticamente tudo.
A magia dela é de outro nível.
Bem, gente, eu vou começar que texto, falando... Hein? Que texto, muito bom. Muito bom. Feito pelo dragãozinho da caverna.
Tá, aliás, ó, só um off. Eu tô aqui ó, com os adesivos da C-Smile pra te dar.
Beleza.
E do Tampa da Bola. Pra te passar, depois me lembro.
Beleza.
Cara, não posso esquecer de te passar.
Manda um abraço aí pra galera aí. Mandei um abraço pra galera.
Um abraço aí, galera da C-Smile, galera do futebol também, da Tampa da Bola. Amigo, pro meu amigo Rodrigo, também conhecido como Bigode, lá no Tampa da Bola, tá fazendo muito gol, ainda aí no top 10 subindo no ranking.
Aposentou depois das criptos, ele se aposentou e tá agora lá.
Aposentou, agora tá dando golpe lá no Clube Nacional, na Barra Funda.
Muito bom. Bem, depois de ouvir essa história do nosso Timberchild, o dragãozinho, né, Rob aí, né, quase mudando de apelido, brincadeira. É, bem, gente, eu queria só dizer o seguinte.
Esse nome aí ninguém vai falar, né? Ninguém vai saber falar, então.
É o dragãozinho, né? Aquele dragãozinho que aparece lá do D&D, que é o dragãozinho gordinho que aparece. Mas, enfim, eu fiquei assustado. Antes de entrar aqui direto do podcast, antes de fazer o resumo, é que esse filme, estamos aqui nas partes spoilers, viu, pra quem tá começando. É, esse filme, Rob saiu do filme, mandou uma mensagem no grupo que tem ele, eu e o hater, super empolgado.
Claro,
que filme! Esse filme é incrível! Meu irmão, que filme!
Irmão, eu quero que você resgate essas mensagens que você
fez. Ou ele tava alcoolizado, ele foi tomar uma raiva.
Eu só tô ouvindo a mentira, vá. Me engana que eu gosto.
Dizendo que gostou muito e tal, meu irmão. Todo empolgado.
Não,
tempos depois, ele recobrou a consciência e aí detonou o filme, disse que o filme era isso tudo, que era um filme legal, sessão da tarde e tal. Que ele já tinha dito que era, mas nada mais, show de bola. Só que aí vem um lance, né, vem um lance. Eu fui ouvir, como a gente acabou demorando pra gravar esse podcast, a gente tava em dúvida se ia conseguir dar, porque tem muitas pautas pra fazer, etc, aí acabou atrasando, eu acabei ouvindo outros podcasts, que geralmente eu não escuto podcast sobre o que a gente fazer pra não influenciar na crítica. Mas eu não sabia se ia fazer, então eu fui me deleitar com o negócio, porque eu gostei do filme e vou falar mais pra frente sobre. É, eu queria ouvir outras pessoas falando opiniões. Cara, muita gente fez o que Rob fez, pelo menos pra mim, o que aconteceu. Fez exatamente isso que eu vi nos podcasts. A galera chegava, eu vi Jovem Nerd, Cinemático, vários outros. Eu vi uns 4 podcasts sobre...
Tá com tempo livre, irmão.
Foi, cara, foi. É... Aí, beleza. O que a galera falava sempre? Não, o filme é meio Sessão da Tarde, não, o filme é meio... Não, meio filme é... Resumindo, o filme é blé. Legal, mas é blé. Cara, se você ouvir os podcasts, todo mundo viu o podcast inteiro, se deleita, todo mundo diz que ficou com vontade de jogar D&D, todo mundo fala que o filme é... Ai, que o filme não sei o quê, que vai rever o filme, que é um filme excelente, Sessão da Tarde, que é um filme marcante, que talvez até... Ou seja, quando você acaba... analisando o filme, etc, ele cumpre o seu papel, entendeu? Então assim, eu já quero começar aqui dizendo que eu achei que é um filme que que cumpre bem o seu papel e que eu acho que muita gente entrou nessa pilha aí do Hobbit, que ele é um filme Sessão da Tarde, mas ele é bem defensável, certo?
Vamos lá, vai.
Beleza. Bem, a sinopse segundo o Adoro Cinema. Em Dungeons & Dragons Honra Entre Rebeldes, em um mundo repleto de dragões, elfos, anões, orcs e outras criaturas fantásticas, sobreviver é sempre um grande desafio. O bardo Edgin embarca em uma missão para resgatar uma relíquia mágica capaz de ressuscitar sua esposa e recuperar a confiança de sua filha Kira. O homem se une a um improvável bando de aventureiros e juntos eles se arriscam entre os lugares mais perigosos e misteriosos desse universo. Dispostos a combater o mal e a derrotar as mais terríveis criaturas que surgem em seus caminhos. Mas as coisas podem sair perigosamente erradas. Ele pode ter um dado, né, e complicado. Entre os desafios, eles precisarão enfrentar o exército de Forge e a feiticeira Sofina, além de Holga, Dorit, Shank e o mago Simon. Baseado no jogo do Dungeons & Dragons, um role-playing game RPG criado na década de 70. Beleza? Tá com nota de audiência de 93% no Rotten Tomatoes e a nota da crítica de 91% para jogar muitos tomatinhos na
aí,
cara,
veja,
do nosso Robin.
É o famoso que, assim, meu amigo, você pode ter Rotten que for, velho. Se a galera não vai, não vai, velho. O filme não se pagou, velho. O filme teve um orçamento de, acho, 150 milhões, algo assim. E acho que passou um pouco do orçamento, tipo, na bilheteria. Ou seja, deve ter chegado a uns 160, 170. O que isso significa? Para um filme dar dinheiro pro estúdio, ele tem que fazer de 2 a 3 vezes o valor dele. Para começar a dar dinheiro. Se ele não bateu meio bilhão, então, velho, ele não deu dinheiro, ele deu prejuízo, né, pra galera. Então, cara, assim, eu acho que não era pra ir pra tanto, tipo assim, de você ter que, cara, ter sido um fracasso de bilheteria. Não é um filme horrível, longe disso. Eu concordo, cara. É um filme legalzinho de se ver e tal, sem compromisso. Eu acho que ele cumpre bem seu papel também. Mas também eu acho que, cara, você assistindo ao filme, se a gente vai passar mais pra frente, eu acho que ele não tem o valor de produção, entenda, a qualidade técnica pelo que ele custou. E acho que isso também é um impeditivo dele, enfim, ter... Talvez não, com certeza ele não vai ter uma sequência, não vai ter nada do tipo, tá?
Se fala em uma trilogia aí, né? Mas ninguém confirmou nada. Mas vamos lá.
Não rola, não.
É, vamos lá. A não ser que ele tenha uma... Mas pra explorar um pouco melhor, a não ser que ele tenha uma vida longa em streaming, em aluguel, nessas coisas, entendeu?
Aí vai ter uma série, inclusive, né? Vai ter uma série da Druida, né?
É, que tá, porque vai ser pela Paramount, mas porra, mas assim, vamos ver se não vai ser cancelada no meio também, né? Com greve de roteirista também aí, tá foda, tipo, de produção, então...
É, então, gente, vamos lá, vamos entrar no filme. Ele tem uma promessa, assim, de ser uma aventura com comédia, né? Semana passada a gente falou aqui de Treta, pra quem acompanhou, né? Que era um dramédia. Agora a gente tá falando de uma aventura média, né? A gente tá, assim, nessa fase, né? Comédia, alguma coisa com comédia, né? Tá sempre assim. E, enfim, Dungeons & Dragons, ele estreou com uma baixa bilheteria, né? Mas, apesar disso, ele teve boas revisões, né? O que vocês acham, gente, que causou isso? Sinceramente, o Rob já deu uma opinião aí dele, já deu uma introduzida e tal. Mas quais são as causas? Por exemplo, vocês acham que teve alguma estreia ali que deu uma prejudicada? Vocês veem o que causou? Porque o Rob falou, por exemplo, se toma, vamos assim, coisas que podem... Estão envolvendo o filme, tá? Alguém tem que ter lá assistido pra dizer que os efeitos não são legais, que a pós-produção ficou tão legal. Mas o que é que fez as pessoas não irem pra assistir o filme?
Eu acho que o primeiro, marketing, velho. Marketing fraco. Fraco, 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 fraco. Eu acho que no Brasil eles deram uma especial cagada. E, gente, desculpa os puristas, mas não usar Caverna do Dragão pra mim foi um erro. Assim, gente, 90% das pessoas, 99% das pessoas não sabem que caralho é Dungeons & Dragons. Tá ligado? Tipo, você não vai puxar muito do público com essa pegada. Se você jogasse Caverna do Dragão, o filme, ou algo do tipo...
Daria um boom, galera aí.
Pelo menos interesse ia ter, entendeu? Tipo, uma curiosidade. Porra, eu vi esse desenho quando era criança, o que é que esse filme tem a ver? E, curiosamente, né, não queria dar spoiler, mas os personagens do Caverna do Dragão estão lá de algum modo.
Aparece no trailer, pra quem viu.
É, então, tipo, aparece no trailer. Então, cara, pô, E outra coisa, eu acho que, pô, primeiro o filme não soube se vender também na tradução do Honra Entre Rebeldes, que não tem nada a ver com Rebelde, velho.
É literalmente
ladrões, é entre ladrões, pô. A tradução seria Honra Entre Ladrões, tipo, por que mudar pra Rebeldes? Saca? Não faz nem sentido você assistindo o filme, né? Então, cara, assim, e a divulgação foi fraca, vamos ser sinceros, tipo, não houve um buzz, não houve um negócio, tipo, não houve uma martelada pra, tipo, cara, vá ver esse filme. Especialmente porque foi um filme que pegou logo junto com o Mario, velho. Saiu muito próximo do Mario. Então, a galera, enquanto o Mario tava varrendo o cinema, dando bilhão e cacetada, acho que já tá entre as 5 animações mais assistidas da história, Dungeons & Dragons estreou nesse momento, pô. Então, o Mario também sugou muito desde do público, né? E você já tendo um péssimo marketing, fudeu. Saca? Também próximo ali de Guardiões, mas acho que Guardiões não influenciou tanto nesse caso.
Guardiões foi depois.
Mas, enfim, pegou uma safra ali, muito uma janela ruim, que acabou sendo engalfinhada. Então, não. Acho que pra, tipo, em termos de mercado, não foi. Não, as estratégias de lançamento não foram interessantes, entendeu?
O que me fez querer ver o filme foi justamente a galera do Puxadinho que assistiu e adorou. E aí me deixou curioso pra ver. Porque pelo trailer, pelas coisas que eu vi, parecia que ia ser.
E Lucas, eu acho que o pouco de pessoa. Porra, e aí você falou uma coisa que é foda. Você que é do universo, você que conhece, você achou o trailer ruim e não te vendeu. Eu não digo que não, eu não digo que foi bem isso, porque eu já sabia com qual expectativa ir, porque aí eu fui impactado muito pelo consumo de mídia, de já dizendo, não, é um filme que vai tentar replicar a experiência de jogar RPG na maneira possível, é mais zoeiro dentro do universo de Dungeons & Dragons. Eu disse, não, massa. Beleza, comprei a ideia. E quando eu ouvi, tipo, a galera falando, cara, é um filme divertido, etc. Beleza, era isso que eu queria do filme, era isso que eu esperava do filme, massa. Então, e acho que esse boca a boca do cara, é um filme que replica a zoeira do RPG naquele universo, beleza. E só falava isso. Você só falando isso, acho que vende bem. Obviamente a gente aqui vai aprofundar um pouco mais dos problemas que o filme vem a ter. Mas eu acho que ele, no boca, o pouco que ele teve no Brasil e talvez no mundo de bilheteria, foi muito mais por esse boca a boca positivo, portanto que a crítica tá positiva, a audiência tá positiva, do que pelo marketing. Eu acho que o marketing foi péssimo.
O filme saiu, eu nem sabia que tinha saído.
Porra, é foda.
Segundo uma notícia citada pela Veja, né? O filme se pagou, né? Bateu em 2 de maio, a notícia é 3 de maio, certo? O filme bateu 200 milhões e custou 150 milhões. Então, passou 50 milhões.
Ele passou orçamento de produção, mas não de marketing o resto. Então,
aí, pra ser lucrativo, ele precisaria custar 2,5, né?
Bater 2,5 vezes o valor.
Ele concorreu ali naquela época, não sei se vocês lembram, com John Wick 4, Baba Yaga, né? Chegou e Super Mario. Né? Super Mario chegou uma semana antes e John Wick chegou junto com eles. E em seguida chegou o Guardiões da Galáxia. Né? Então ele foi imprensado assim pro lançamento também.
E teve Shazam, Fúria dos Deuses, mas esse aí foi tão ruim de bilheteria e de
marketing.
A gente nem cita. Porra, o vídeo do cara que fez o Shazam, que agora não fugiu o nome do. O Zachary Quinto. É o Zachary Quinto?
Não, Zachary Levi.
Zachary
não.
Levi, isso. O Zachary Quinto é do Star Trek. O Zachary Levi, pô, gravando um vídeo pedindo pras pessoas não irem ver John Wick pra ver Shazam, foda, pô. É tipo assim, meu amigo.
Então foram esses filmes assim que pra galera, porque ainda tem os outros, né? Tinha na época ainda Morte do Demônio na Ascensão, que pra galera.
Sim, que muita gente elogiou, velho. Muita gente elogiou esses filmes.
Eu vi muita gente falando que é ruim.
Cara, eu vi muita gente elogiando que é de dar um cagaço gigantesco, pô. Então, tipo, velho, você viu um terror pra você ter um cagaço.
É, pra ter um cagaço, é.
E aí dividiu, né? Então, John Wick, Super Mario. Super Mario roubou muita gente aí. Né? A galera geek, muita gente foi ver Super Mario. Enchendo aí sessões. Super Mario ainda tá passando em várias sessões no Brasil. É onde a gente grava esse podcast. E no mundo, né? Super Mario ainda passa. Então, eles foram prensados. Depois veio o Guardiões da Galáxia, com o Rob Steve Shazam, que apesar de pouco sucesso, ainda puxou. Então, assim, eles foram prensados. E vamos ser sinceros. D&D, ele não, pra mim, ele não tem o mesmo apelo. Pra mim, não. Não sei se mesmo que eu acho que é pro mundo. Não tem o mesmo apelo desses filmes assim. Né? John Wick não é. Pô, John Wick é um filme de ação. Tem Dungeons & Dragons, cara. Rob falou um ponto importante. Nem todo mundo conhece o nome Dungeons & Dragons no Brasil. É uma coisa de nicho. O Hater mesmo não é tão fã de D&D. né? Ele não conhece nada de D&D, né? Então, assim, é uma parada meio nichada e tal, beleza. Então, eu acho que aí ele já foi imprensado por muita coisa. Eu acho que se ele contasse num mês, uma semana que ele tivesse mais sozinho, talvez tivesse melhorado a situação. Mas eu acho que a galera aqui ficou aí com muitas opções. Com muitas opções.
E foi a tempestade perfeita de merda, né?
Exato. E pra quem tem pouco dinheiro, tinha Super Mario e em seguida Guardiões da Galáxia. Então, assim, o cara que vai uma vez no cinema por mês, ele iria pra Super Mario e Guardiões da Galáxia, com certeza. Entendeu? Então, eu acho que ele também foi muito prejudicado pela agenda aí mal feita dele. É engraçado, né? Porque Caverna do Dragão também não foi um sucesso, né? A gente tem ele como um sucesso aqui no Brasil, mas ele foi um fracasso internacional. Ele é um sucesso no Brasil. A gente viu e reviu aqui no Brasil, mas lá fora ele é um fracasso, porque ele não tem, ele foi cancelado lá fora. Por isso que não tem um final, né? Porque ele não emplacou. E aqui no Brasil a gente tem. Tanto que ele aparece no trailer e tal como um easter egg, porque tipo, a galera não se importa muito lá fora. Ah, legal, massa, é tipo uma coisa bem cult. Eu até vi isso, uma galera falando sobre isso, é uma coisa bem cult lá que conhece. Mas aqui no Brasil foi tipo, eita caramba, a galera é Caverna do Dragão, entendeu? Mas lá fora é tipo uma coisa meio cult. A galera não dá muito valor pra Caverna do Dragão. Enfim. E aí, gente, o que, é que vocês esperavam do filme? Vocês acham que conseguiu cumprir, né? Porque a gente tem essa ideia de ter um filme com aventura e comédia. Os trailers entregavam bastante isso, né? O tempo todo que você pegava um trailer do Dungeons & Dragons, chegava, acho que uns 3 ou 4 trailers saíram, né? E eles entregavam sempre essa história de ter aventura, uma coisa meio, né? Aquela aventura mesmo de RPG, mas entregando aquelas comédiazinhas. O que vocês acharam? Vocês acham que entregou isso? Ou que vocês esperavam outra coisa? E aí?
Cara, pra mim foi bem melhor do que eu esperava. Eu tava indo esperando.
Não esperava nada.
Um filme bem trash e. Adorei. Eu falei pro Augusto, saí do filme querendo jogar D&D.
Vale lembrar que Lucas, nas nossas sessões, ele dormia no sofá da minha casa. Então.
Exato.
Dá pra ver que realmente ele é um cara que sempre gostou muito, foi muito um entusiasta do RPG de mesa.
Então, né?
Cara.
Achava muito cringe.
Pois é. E, velho, eu achei massa, acho que conseguiu ser uma boa adaptação da experiência que é jogar o jogo, de estar com os amigos tirando onda, então é cheio de piadas e situações, vamos dizer assim, inesperadas que rolam em jogo, umas ideias meio tontas que rolam em jogo, umas piadas que rolam em jogo, então acho que, cara, tudo isso ele conseguiu cumprir. E aquilo, velho, eu acho que ele conseguiu combinar muito bem ação e comédia. Eu ri bastante no filme, eu gostei de algumas piadas, gostei das coisas, mas eu acho que o que pra mim pegou mais não é a história em si, o roteiro também em si, porque eu também esperava algo mais simples, mas o que me pegou muito foi a parte técnica do filme, isso eu esperava mais. Isso pra mim foi o que mais pesou na avaliação.
Mas acho que também não era a proposta do filme, né?
Ah, cara, mas eu acho que saiu. Eu não tô dizendo que é pra ser muito bem produzido, Lucas. É que parecia. Pô, sem sacanagem. Tinha um momento que parecia coisa da Record, velho. Tá ligado?
Não, isso é, mas.
Então, velho, e tipo, pô, tanto que eu saí dizendo. Eu saí, pô, minha digníssima companheira saiu, pô, criticando pra caralho o filme. Achou uma merda. Dizendo, só você mesmo pra me fazer pagar pra uma porra dessa. Aí, beleza. Aí eu tentei justificar, especialmente ela, criticou mais ainda a questão da produção. Aí, porra, eu tentando justificar, não, pô, o filme foi barato. Barato. Por isso que tá assim. Quando eu vi o filme não era barato, então, tipo, nem isso eu podia argumentar, entendeu? Mas eu acho que, cara, e normalmente, eu falo isso pro meu gosto, mas, cara, não é um filme ruim de você. Eu acho que é um filme legal de, pô, de você levar seu filho que tem 10, 12 anos pra ver. Acho que é um filme que super vale. É pra quem tem filho, pra quem tem um primo, pra quem tem um sobrinho, enfim. Levar pra ver, cara. É um filme legal, é tipo de aventura, clássico, massa, entendeu? Não tem sangue, não tem maldade, é muito divertido, é muito legal, entendeu? Então, eu acho massa. Pra mim, cumpriu o que eu esperava, entendeu?
E eu acho que o cinema tá precisando de filmes assim. Que foge um pouco de Marvel, não sei o que.
Pra mim também foi um frescor nesse sentido, saca? Tipo, porra, saiu muito do filme de super-herói, aquele negócio e tal. Porra, massa. Tipo, que nem quando eu fui ver Creed 3. Pô, é o melhor dos Creed? Não. Não é o melhor que o primeiro. Mas é um filme, pô, é refrescante, sabe? Algo tipo, porra, não é Marvel, tá ligado?
É porque é só o que tem no cinema.
Né? Apesar de Guardiões 3 ser excelente.
Pra mim, o filme, ele superou as expectativas, assim, bastante. Porque, cara, eu saí com a sensação que o Rob disse, de filme de sessão da tarde e tal, às vezes eu ficava em dúvida. Cara, mas é isso, quando eu ouvi esse podcast, saí do filme, a mesma sensação era essa. Pra mim, o filme, ele cumpriu uma coisa que ele se propunha, que é você sair de lá com a vontade de jogar D&D. Hater não é fã de D&D, mas ele saiu com essa vontade. Claro, eu acho que o filme, ele acaba tendo um problema. Pra quem gosta do tema, ele é muito mais legal. Cara, eu não vou entrar aqui nos spoilers, mas ele tem esse lance de você começar uma aventura, de como se forma o grupo, de como as coisas acontecem, porque é besta mesmo, né? As coisas são bestas como acontecem. Às vezes tem um momento lá que todos os personagens se movem até uma casa só pra pegar um cajado. Cara, mas é assim que acontece numa história de RPG, sabe? A gente vai porque o mestre fala, olha, vocês vão ter que passar ali, aí vocês vão pra um lugar, todo mundo se move, passa uma noite jogando dado, porque vocês vão precisar de um mapa, às vezes, de uma parada. É isso que é a mesa de RPG, cara. Ah, mas tem uma coisa, cara, tem uma cena no filme que eles estão presos, eles acabam escapando de uma maneira inusitada da prisão. Cara, aquilo é muito mesa de RPG, porque é uma coisa inusitada. É algum babaca na mesa que vai pensar uma coisa aleatória e vai jogar o dado e ele vai arriscar tudo ali. Podendo perder o personagem, podendo ficar preso, podendo acabar com o grupo, ele vai jogar aquilo ali. É um babaca. Ele vai fazer. Cara, ele pensou numa coisa aleatória. Eu vou fazer isso aqui, que é aleatório. E ele faz. Cara, isso é muito RPG. Lógico, pra quem não curte o tema, fica uma coisa muito... Tá, que babaquinho. É muito... Cara, eles foram pra aquela casa, velho. O filme perdeu tempo com isso, mas isso é traduzir o RPG. Lá, os produtores, não sei se for produtor, se for diretor, eles jogavam RPG, eram fãs. E pra mim ficou muito bem traduzido isso no filme. Então, pra você que tá ouvindo o podcast, não viu o filme, você gosta da pauta RPG, eu acho que é isso. Então, tem coisas no filme até... eu vi muita gente elogiando a Holga, que é a Bárbara, na atuação. Já o Hater achou forçado às vezes. Mas, cara, eu achei o forçado dela muito bom, porque os bárbaros na mesa de RPG muitas vezes são aqueles caras que interpretando fazem bem assim, eu sou o cara do mal, eu sou o cara do mal, sabe? É o cara bem diferente na mesa, e aí vai, enfim, eu achei muito legal, sabe? Então, assim, eu achei que eles conseguiram entregar, entendeu? E, pra mim, eu acho que sair de um filme desse, com a vontade de... Eu saí com a baita vontade. Cara, eu consumi vídeos de D&D, que eu gosto de D&D e tal, mas eu tava sem ver há muito tempo. Eu consumi vídeos de D&D depois do filme. Fui ver história, relembrar do mundo de D&D, daquele universo que eles passaram ali e tal. Porque o filme fez isso, cara.
Então, você me mandou um monte depois.
Foi, um monte foi três. E aí, pra você ver, ali é Forgotten Realms, né? Então eu fui ver que é o mundo que se passa o filme. Tem vários mundos de D&D. Cara, então, pra mim, quando você sai de um filme desse com a vontade de jogar, não tem como dizer que o filme foi ruim. Ele cumpriu a proposta. Porque o filme é muito legal, a aventura é muito boa, sabe? A aventura realmente... Eu queria estar com meus brothers depois dali pra gente sentar e vamos nessa, vamos fazer uma aventura dessa. Eu queria estar no filme, sabe? Eu queria botar um óculos 3D e encarnar algum daqueles personagens ali e estar vivenciando. Então, isso entrega muito. Outra, tem uns tons de comédia. Tem uma cena no filme, cara, que... Eles tentam fazer uma invasão também inusitada, vou colocar assim, que é bem bizarra. E tem uns tons de comédia, mas, cara, isso é mesa de RPG, pô. São coisas aleatórias que a gente começa a rir. Então, eu acho que isso entrega muito bem o filme. Agora...
E muito aquele lance, né, de você ter que ir pra um ponto A, pra um ponto B. Aí, do nada, vem alguém dizendo, não, você vai ter que cumprir essa quest, né, no meio do negócio, essa aventura,
exatamente.
Fazer isso, vai ter que fazer essa missão, vai ter que não sei o quê, aí tem que juntar os personagens, pô, vamos pegar o mago, vamos não sei o quê da Duidra, como é que você vai convencer?
Tá, exatamente, é isso. E aí você vê a evolução dos personagens que estão fracos, que fazem coisas inúteis, o personagem que não sabe usar magia, a magia que eles usam lá que dá errado, que começa a falhar, uma ilusão que começa a falhar. É isso, cara, isso é RPG. Cara, eu achei muito curioso as saídas que eles vão dando, essas coisas. E é isso, cara. Então, o que você vem dali, é isso. Se você for lá esperando um grande filme, não vai. Agora, pra uma pessoa que gosta de um filme ação de boinha, eu acho que passa de bem. Bem, se você espera uma ação melhor, etc, barará, realmente já não passa. Você tem que ser um fã de D&D. Agora, pra quem gosta de D&D, eu acho que ela entrega muita coisa boa. É, saiu até, pra quem viu, tem uma participação de Bradley Cooper, certo? E realmente, Bradley Cooper aparece no filme. Mas pra vocês terem ideia, semana passada eu falei de treta. Pegando aqui o podcast, né? Pra quem comprou puxadinho assim, né? Ah, tal personagem apareceu em treta e não apareceu mais. Um exemplo. Bradley Cooper aparece no filme também, mas ele aparece, isso faz uma ponta e não aparece mais. Mas diferente de treta, aqui não tem problema, porque é uma partida RPG. É um NPC que você nunca mais vai ver na vida. É uma partida RPG. É isso. RPG é o mestre, bota um cara lá que precisa te ajudar e assim vai. Tem um personagem, eu vou encerrar agora falando isso aqui. Tem um personagem que aparece, que acompanha o grupo, sabe? Que ele é, tipo, incrivelmente forte. Por quê? Porque senão o grupo não vai conseguir cumprir as missões. Aí o mestre bota, tipo, um cara muito mais forte pra vencer as missões.
E ele age como se fosse realmente um robozinho.
É, um NPC.
Vai caminhando pra ser e sobe em cima do negócio. Até pedra, ele não vai subir em cima da pedra. Aí sobe em cima da pedra e desce.
Inclusive, aquela cena ali foi... não foi planejado, o cara que fez. Ele subiu na pedra, é ele que fez ali. Então, muito bom, tá ligado? Muito bom. É isso. Enfim, gostei. Eu gostei muito do filme, sabe? Eu gostei muito do filme. Acho que o filme cumpriu essa missão. E eu acho que eu tô sentindo uma falta muito grande em Magic. Falando agora de outras coisas, né? Magic, Warhammer, D&D, que são tipo produtos mais, vamos dizer assim, mais under, né? Mais. Mais deep mesmo, do mundo geek, do mundo nerd, que não é tão comum, né, que já não é mais tão assim. É muito fácil dizer de Mario, que é videogame, coisa assim, mas essas coisas são de mesa e tal, que até os board games, né, que não são mais jogos tabuleiros, board games tão populares, tá? Essa RPG, etc, tá num nicho muito lá atrás, sabe? E eu tava sentindo falta de pegar essas coisas e trazer pro mainstream, e eu acho que o filme faz isso bem. Porque o filme começa a mostrar de novo esse universo, sabe? A gente precisa ver Magic mais no cinema, precisa ver D&D no cinema e essas franquias, enfim. Então, pra mim, eu gostei, é um começo e acho que desperta essa curiosidade. Eu vi que os filmes de... os vídeos de D&D deram uma bombada, os materiais de D&D deram uma vendida boa, deu uma crescida boa e eu acho que isso ajuda. Inclusive, até os materiais, os merchans, né, os merchandises venderam bastante, os bonecos e tal estão vendendo. Lógico, não é um Marvel, né? Óbvio. Mas para um D&D que é tipo super apagado, dá uma alavancada. Então,
o que ajudou também foi Stranger Things, né?
Sim. Com certeza. E eles quiseram surfar nessa onda.
Não, eles fizeram a edição especial do D&D quinta edição para Stranger Things, né? Então, tá de acordo.
Gente, a história traz um clássico, né, dos RPGs, né? Dois caçadores de tesouro que acabam se encontrando ali na prisão. Vocês veem isso no trailer, né? Geralmente, ou é numa prisão, ou é numa taverna e tal. No filme em questão aqui, eles se encontram numa prisão. E eles escapam dessa prisão para começar a sua aventura. Formar um grupo e assim vai. Vocês já tiveram experiências em jogos com histórias semelhantes a essa... como já tiveram alguma experiência com mesa de D&D, e vocês acham, eu já contei aqui, né, que pra mim a experiência transcreve bem uma mesa do filme pra lá, mas vocês também sentiram isso, vocês já tiveram histórias semelhantes nas mesas com isso, contem aí.
Cara, uma mesa que a gente jogou era literalmente essa história, pra gente se reunir na prisão, ter que escapar, aí é descobrindo que o Lorde da vila e do negócio queria destruir a vila, não sei o que, era a mesma história. Aí eu, não é possível que eu tô revivendo. E o pior, o formato da prisão era igual do mapa que a gente usava, era igual esse mesmo formato. Então só que a gente jogava mais no modo, tipo, a história era de D&D, a história era bem inspirada em D&D. Mas o mecanismo era de tormenta, né? Aí, cara, era muito igual. Era muito parecido. Mas era massa, velho. Eu acho que esses clichêzinhos são muito bons, porque pra quem assiste é um conforto. Você sabe basicamente o que vai acontecer, né? Não tem muito mistério. Você sabe o que tá rolando. E pra quem não tá muito acostumado, principalmente a juventude, começa a entender um pouco... de onde vem as coisas, né? De onde vem as referências, começa a pegar mais referências de algumas coisas. Então acho da hora, velho. Achei massa. Acho legal.
Eu acho curioso também que dá pra você ver que, por mais que ele não exista, existe uma interferência dele, como disse, do NPC e tal, como se fosse o mestre. Tem soluções meio besta, etc. Você vê que é o mestre que bota as pessoas ali acontecendo. Pra quem não lembra, na caverna do dragão, o mestre dos magos, em inglês, é Dungeon Master, que é o mestre, não é
mestre
aqui
jogos.
Traduzido. Exatamente, aqui traduziram como Mestre dos Magos, mas já muda isso. Então só pra vocês verem, né? Então, enfim, eu adoro.
Realmente, agora você explodiu minha cabeça agora, pô.
Ah, e tá
por
vendo?
Isso que ele aparece e some do nada, pô.
Exato, porque ele é o mestre.
Então, o mestre do jogo, é.
Exato. Que manda a missão pro cara fazer, etc.
Isso, e desaparece.
Exato.
É, caramba.
Entendeu?
Realmente.
E essa era a ideia da época. Na época era popularizar o RPG pras crianças, entendeu? Justamente no cenário de Forgotten Realms. Foi popularizar pras crianças, é isso. Só que acabou não bombando nos Estados Unidos, né? E bombou no Brasil. Só que aqui mudaram as coisas, as pessoas não entenderam. Que ali era um mestre, que ali não sei o quê, que era um RPG, entendeu? Não entenderam.
Eu só manda quest, se virem aí e vão embora.
É. Enfim, gente, vamos falar dos personagens. A gente tem a Doric, que é uma druida. Ela é uma druida que basicamente tem vários atributos ali voltados para nas magias de transformação. Ela vira qualquer bicho, etc. Ela tá bem evoluída nesse ponto. Tem o Edgar, um bardo, tipicamente um bardo, que faz tudo para não entrar na batalha, né? Tem aquela. Tem
mais cheio do carisma e cheio da ladrinagem.
Exatamente. Tem aquela cena da batalha, aquele. Finge ali que tá tentando se soltar, faz de tudo, na verdade tá de boas, ele não quer batalhar, né? Então assina lá. A Holga, que é uma bárbara, bem bárbara mesmo, assim, tudo na força, tipo, os atributos já estão tudo em força, ela é isso. Tem a Sofina, que é a vilã, e ela é uma feiticeira, né?
Uma feiticeira do mal, assim, uma sacerdotisa do mal.
O Shen Kienda, que é o paladino, que a gente falou que ele é meio que um NPC, ele já é um personagem super evoluído, muito fortão.
E que na hora do vamos ver ele não vai, né?
Exatamente.
Vamos ver mesmo.
Ele é um paladino, ele é um NPC. Ele ajudou naquela missão ali e agora é com vocês, né?
E ele é engraçado porque ele realmente age como se fosse um NPC, né? Ele não entende. Ironia, né? Ele é meio tonto, assim, tipo, tudo literal, sabe? É massa. E pegaram um cara, pô, que, pô, o cara do Bridgerton, velho.
Uhum.
O toque do Bridgerton pra fazer.
Exatamente.
Eu achei legal, porque, velho. É isso.
E ele literalmente ele absorveu as características de um paladino, né? Honesto, correto, um cara assim, né, que age pro bem da galera, o protetor. Eu vou chegar e vou acalmar todo mundo. Ficou muito legal, ele realmente absorveu isso. O Simon, que é um mago que tá crescendo, né, na história, inclusive ele é neto, né, o é bisneto, enfim, eu lembro agora de um cara importante.
Um grande mago dele. Também.
E tal. E tem o Forge, né? Que ele é o ele é o Thief, né?
Ele era um ladrão que, enfim, acabou traindo os companheiros. Ele acaba virando o do senhor de Neverwinter, né?
E ele era um Thief. E é legal, porque isso também mostra na mesa que às vezes você não pode confiar nos seus amigos, né? Alguém que tá querendo algum item seu, alguém que tá querendo alguma coisa. E assim vai. Gente, sobre personagens, o que, que vocês acharam? Eu também queria saber sobre atuações. O que, que vocês acharam?
Aí, meu amigo, aí a gente entra num negócio que é muito complicado. Os personagens eu achei massa da maneira que foi feito. Só que, cara, tem muita frase canastrona. Eu sei que... Aí é aquilo, né? É ruim intencional ou é ruim porque é ruim mesmo? Né? Tem muita frase canastrona e eu acho que tem muita atuação que deve, velho. Tipo assim, eu sei que os caras fizeram, tipo, bem de boa, bem se divertindo mesmo. Mas, porra, o menino que faz o mago novo, fraco, pô, apesar do cara do Bridgerton, etc, também não acho ele um cara muito bom. Pra mim, a menina que faz a vilã também, meu, tá ali porque tem que tá. Sei lá, velho, não achei que os atores... Eu achei que eles se divertiram, tá ligado? Estavam de boa, estavam curtindo fazer o negócio. Mas eu acho que a junção de diálogos fracos, né, e canastrões, e uma atuação muito despretensiosa.
Diálogos de uma mesa de RPG, pô.
Mano, mas sei lá, velho, achei muito, tipo,
sim, assim, muito elaborado.
Mas enfim, e as atuações eu achei que podiam ser melhores, cara.
Sobre o Simon, o menino que fez o maguinho lá, eu achei que ele entregou o que pedia dele, a atuação. Acho que ele entregou o que pedia dele. Pra mim, como eu falei até pro Augusto, que a gente saiu do cinema, eu achei a Michelle Rodrigues mais desencaixada do filme. Não achei ela tão encaixada no personagem. Pra mim, ela foi a Michelle Rodrigues no filme.
Eu também acho. Também acho que ela fez o papel. Ela fez ela. Tipo assim, ela fez. Tipo, ela não se esforçou muito pra atuar também, não.
Ah, achei eu bem desencaixada.
Acho também que ela não mandou muito bem, não. Apesar de ser um dos grandes nomes do elenco, né? Mas, pô, por exemplo, o Chris Pine eu achei que ficou bom. Eu achei que esse tipo de papel ele faz bem. Como ele já... Mas é um papel que ele faz com muita frequência, né? Desde as comédias românticas. E também ele fez um Capitão Kirk parecido nisso, com Star Trek. Que, aliás, é uma excelente franquia de filmes que poderia...
Até em Mulher Maravilha também fez isso aí, também.
É, meio que isso também, exato. É um papel que ele tá acostumado, então ele tá na zona de conforto dele.
Aí o que eu ouvi muito por aí foi... A galera adorou a Holga, que é a
Michelle Rodrigues.
Sim, Michelle Rodrigues. E a galera não gostou tanto do...
Do Chris Pine?
Do Chris Pine. Todo mundo dizendo que o Chris Pine foi o Chris Pine e a Michelle Rodrigues salvou o filme.
Eu tô de boa com o Chris Pine sendo o Chris Pine, porque eu acho que ele foi escolhido pra esse papel justamente por ele ser... Pra ser isso mesmo, entendeu? Eu só achei que a Michelle Rodrigues poderia ter se esforçado um pouco mais. Enfim, eu acho que na verdade geral poderia ter se esforçado um pouco mais. Né? Mas enfim, mas é minha opinião, enfim, não é...
Claro, pô, se você que tá falando, né, pô, você não tá falando
aqui da pessoa, né, pô.
Então, cara, eu tô aqui hoje pra só soltar flores, então é isso aí. Eu gostei muito dos personagens, eu acho que o Simon mostra aquele cara que tá começando, é indeciso mesmo, é um cara indeciso na mesa, ali o cara que tá começando na mesa hoje, ele é um magnífico também, não é fraco e tal, pô, enfim... A única pessoa, a Roga, como eu disse, é o bárbaro da mesa, né? Meu desengonçado, etc, bibarará, e assim vai. O único personagem que eu acho que ficou mal explorado, assim, que eu gostei, mas assim, ficou muito meio solto, mas é porque eu acho que tava com outras pretensões, foi a Dorothy. Aí eu não culpo a atriz, aí eu culpo o roteiro. Acho que ela foi a que ficou mais solta, assim. Mas é porque dizem que tem essa série que tá pra sair, eu acho que eles fizeram isso de propósito. Mas eu acho que ela ficou muito solta no filme. Eu acho que realmente ela podia ter uma participação diferenciada, tá? Porque ficou um personagem muito legal, a atriz ficou muito boa, é uma atriz que a galera aqui que tá gostando muito, né, que ela fez It e tal, papapá, mas não ficou bem aproveitada. O resto eu gostei, entendeu? Até o Ford eu gostei também, que a galera aqui fica muito ele.
O Hugh Grant, que tava de boa.
Ele é sempre Grant. Todo mundo falando alguma coisa sobre D&D, né, eu vi que tava todo mundo meio que dizendo que estudou e tal, e dizendo que, tipo, não precisava, que ele tava meio, tipo, meio alto, sabe? Chris Grant, sabe? Ele tava meio alto, sabe? É meio... Tá, eu tô aqui, tá ligado? Eu vim aqui fazer isso aqui, nem sei muito direito o que é D&D, nem...
Não, ele tava, velho, ele tava... Meu irmão, tô só pra me divertir. Tô ganhando dinheiro fácil aqui, só se divertindo.
Mas pra mim entregou um papel ok, como eu disse. Ele é até, vamos dizer assim... Ele faz um chame, tem essa coisa meio, sabe, sobressai o papel dele às vezes, mas pra mim, ok, assim, eu acho que, como eu disse, parece a coisa de mesa mesmo, sabe, é aquele vilão de mesa, aquele cara que faz o papel ali, como eu disse, pra mim, eu diminui muitas críticas quando eu comecei a ver depois por esse lado, a história do olhar e tal, mas realmente, porque, como eu disse, eu me senti ali, eu realmente queria fazer parte daquele grupo. Sabe, eu queria fazer parte daquele grupo, pegar um machado e por ali e tal, e seguir. Então, pra mim foi. Gente, a gente tem uma trama aí, clássica, simples, que a gente, como o Rob já tanto falou, meio que a gente já sabe até o final, né? Afinal de contas, é baseado no RPG e, vamos dizer assim, você tem um mestre ali, é caminhada pra que as pessoas da mesa tenham um final feliz, né? Afinal de contas, você não quer terminar a mesa triste, né? Você quer terminar a mesa feliz. Óbvio que nem sempre acontece, mas é isso. E a gente tem uma trama clássica, né? Mas vocês acham que ela ficou parecendo batida? Ou vocês acham que ficou uma coisa legal?
Acho que foi ok. Tipo, acho que a estrutura tá ok. Tipo, nada demais. É aquilo, velho. Não tem também muito como mudar muita coisa, entendeu? Tem como inventar, saca?
É porque a intenção do filme não foi ser nada original. Vai ser um filme de boa, tranquilo, divertido.
Não é também pra ser profundo. Não era ideia de ser profundo, dark.
Não era pra ter uma reflexão, nada.
É como eu dizia, eu acho que tecnicamente ele poderia ter sido melhor elaborado. Mas eu acho que a história, isso do cara, você ter uma força alienígena ou dos mortos que vai voltar, que quer dominar e que tem uma manipulação por trás, etc. Obviamente uma manipulação nada muito complexa e que começa a se amarrar com o passado dos personagens. É, eu acho legal, eu acho bom, é bem, tipo, parece um livrinho de história, de ficção fantástica que você tá lendo, sabe? Tipo, mas só que de boinha, entendeu? Eu até tava refletindo, eu acho que se eu tivesse lido esse como um livro, eu teria gostado talvez mais do como livro do que da execução como filme por causa da parte técnica. Falo de direção, falo de gráfico, falo de atuação, etc. Talvez fosse um livro, sabe? O roteiro dentro de um livro teria gostado mais. Saca? Mas assim, eu acho que a história é legal. Eu acho que a história tem suas viradazinhas. Pra quem não tá acostumado, pode até ser surpreendente algumas coisas.
Eu achei a comédia do filme boa também. Achei
sim, legal, eu acho bem encaixado também.
Cringe, forçada. Achei bem de boa.
E eu achei também na medida, assim. Como eu disse, eu acho que foi... Sessão da Tarde, como o Rob disse, uma Sessão da Tarde boa. E pra quem conhece o contexto do Dungeons & Dragons, pra mim ficou legal. Então,
quem
assim,
conhece sabe.
É, exato, quem conhece sabe. Dentro dessa perspectiva, acho que o roteiro não tinha muito como escapar disso. Entendeu? Não tinha muito como ser diferente. Então, é batido, mas é legal. É simples, eu não diria nem batido. É simples, é feijão com arroz. Mas é legal e eles souberam fazer de uma forma divertida. O caminho, a jornada ficou legal, sabe? Não ficou a mesmice, não ficou aquela coisa chata, entendeu? E ficou envolvente. Eu acho que é essa palavra que torna o filme bem melhor. Ficou envolvente.
E eu acho que se tentasse inovar demais, trazer profundidade, eu acho que ficaria ruim.
É, até porque isso. Eu acho que como a ideia foi trazer uma mesa de D&D, a mesa de D&D não tem isso. Não é? São pessoas jogando por uma noite e tal. A ideia não é filosofar na mesa. A ideia não é, sabe... Enfim, a ideia é literalmente curtir uma aventura. E o filme traz isso. Então, eu volto a dizer, vou frisar isso, porque eu acho que é isso. Você saiu de lá com a vontade de jogar um D&D, pronto, o filme cumpriu essa vontade. E eu acho que para a Wizard, que é detentora dos direitos, é isso que ela queria. É levar para um novo público, renovar o público D&D, porque vamos ser sinceros. Hoje a maioria do público D&D já é mais coroa. Né, já é uma galera mais conhecida. Então, precisa desse conteúdo. Inclusive, eles estão com planos agora de fazer jogos, levar a mesa D&D para tablet, levar a mesa D&D para celular, para justamente aproveitar esses filmes. Por isso que eu acredito, sim, que deve ter continuação para eles alavancarem esses outros produtos. Gente, para a gente ir para a parte com spoilers, já foi muita coisa aqui com spoiler, mas spoiler vai ser curtinho hoje. Mas queria saber, pra quem ainda não viu, se vale ou se não vale assistir Dungeons & Dragons Honra Entre Rebeldes. E aí?
Vale? Eu acho que vale a pena você justamente assistir de boa. Não espere uma obra-prima, mas tipo, velho, tranquilo, filme pipoca. Pô, recomendo isso em momentos tipo, cara, tá terminando... A época, tipo, tá terminando o final de semana ali, cara, vai, tá ligado? Vai tranquilo.
É isso, eu também acho que vale, filminho tranquilo, de boa, não precisa pensar muito. E eu veria até de novo, quando sair do streaming, assisto de novo de boa. Não quero pegar nada novo, muito cabeçudo, sei lá, complexo. Bota o D&D e assisto de boa.
Aí criticou treta, né, nem ia poder falar, né, que... ser cabeçudo, não ia poder falar diferente. Eu já elogiei demais.
Pelo amor de Deus, velho.
Eu já elogiei demais, né?
Contra Lucas aqui, velho. Sinceramente.
Pô, vocês fizeram toda uma análise do negócio, eu não vi nada disso quando eu tava assistindo.
Pô, você tá fumado, velho. Eu tava dormindo também, né? Também pode ser também.
Eu já elogiei demais aqui o filme, então não tem como dizer que não vou indicar, né? Super indico. Vão lá, confiram, que vale a pena. Beleza? Quem já viu, continua aqui pra parte com spoilers, pode dar vinheta. gente, vamos falar sobre easter eggs, né? O filme, pra quem já viu, né, a gente tá agora na parte com spoilers, tem muito, muito, muito easter eggs. Já falei aqui do Tembershout, que é aquele dragão vermelho, gordinho que aparece, né? Ele tem uma história
Nossa,
triste.
Nossa, essa sacada é muito boa, velho. Essa sacada é muito boa, do dragão que ficou gordo e tem preguiça de sair do negócio.
Exatamente.
Fica comendo, gente. Cara, isso eu ria. Eu ria, porra, velho. Coitado do dragãozinho, muito bom, velho. Eu ri demais.
Né? A história dele é meio... Tem a história dele completa, mas em resumo, ele faz um acordo com os anões. Ele vira ele fica fazendo o fogo da forja pros anões, em troca ele fica ali quietinho e os anões ficam trazendo comida pra eles, dando sacrifício pra ele. E aí por isso que ele fica gordo e parado ali, porque ele fica preguiçoso ali. Enfim. Né? Tem o Elmo da Disjunção, que ele é o guardião desse Elmo lá no filme, né? Tem um lance lá que mostra um passado, um dragão negro, que é o Hakó. Né, que é um dragão cruel, um dragão mais forte, enfim, aí vai, tem muitas coisas aí.
Fala de várias, cara, eles falam de vários lugares, além de passar em Neverwinter, né, mas fala em vários lugares de Forgotten Realms, né, dos portões de Baldur e tal, então, tipo, velho, eles falam de tudo ali, então, cara, é bom, eu queria... Que houvesse uma continuação para poder ver outros lugares, né? Não só Neverwinter, não só esses lugares mais clássicos, né? Mas outros lugares, até talvez, sei lá, fazer um RPG zoeira de terror com Ravenloft, tá ligado? Com os vampiros, com os lobisomens, etc. Isso é uma onda também.
Ravenloft já é um outro mundo, né? Já muito legal, mundo, né? Que é um dos mundos mais sucessos também, né? Forgotten Realms é um dos maiores sucessos. Apareceu também a Tábua da Ressurreição, apareceu também o Bastão Kylar, que é muito legal, né, que fica aquele negócio. Uma das coisas que aparece que é mais legal, aquela moeda de falar com os mortos.
Nossa, essa cena é muito boa, velho. Essa cena é muito boa.
Ah, muito engraçada.
As perguntas aí. É muito bom. É muito bom.
E aí fica até na medida, eu não achei que ficou forçado, ficou na medida.
Aquela cena é muito boa.
E eu acho que variam as piadas, tipo assim, a gente já conseguiu, beleza, conseguiu, o cara fica lá parado. Porra, gente,
ninguém vai fazer uma pergunta aí.
E como é parte com spoilers, essa é a cena pós-crédito, né? Então, pra quem viu essa cena pós-crédito, vê o morto lá ainda falando. É legal. Enfim, é uma situação muito de RPG. Você vai ter que falar com os mortos e aí vai tentando... Joga dado,
e vai tentando dar dado, vai indo. A pergunta não é a certa, a pergunta não é a rola. Tipo,
aí tem sempre aquele babaca que fala, ou faz uma pergunta que não é a pergunta.
É.
Tipo, gente, por que a gente tá aqui? Isso é uma pergunta. Tem sempre alguém que faz isso, né? E aí vai. Enfim, tem muita coisa. Qual a invisibilidade? E aí vai. O Hop já falou dos locais, né? Enfim, alguns lugares aí legais que apareceram, foram citados pelo menos, né?
Apareceu de alguns monstros, né? Tipo o Mimic, velho. Achei massa que é o monstro de fantasia de tesouro, velho. Porra, todo mundo tava esperando a hora que aparece, tipo, quem sabe, quem conhece sabe, né? Já tava tipo, esperando a hora ali no labirinto, esse lance. Porra, também achei massa do caralho botar o labirinto ali, porque são os formatos de quadrado quando você vai jogar, né, no negócio, na mesa, pra alcance, etc. Então, cara, muito boa a sacada. Eu gostei, cara. Eu achei que representou bem essa parte do RPG, bem, bem legal, assim, bem, bem da diversão. Mas novamente, aí eu tenho uma outra crítica, assim. Não é uma crítica, mas uma observação. Porra, pra quem não conhece RPG, todas essas sutilezas, essas coisas, passaram batidaço, assim, sabe? Não se emocionaram, não valorizaram, entendeu?
Então, mas eu acho que o filme vai. Se você gosta de um filme de boas tardes, o filme vai. Se você tá esperando uma produção mais Marvel, aí você realmente vai ficar meio decepcionado. Mas você quer um filme de Sessão da Tarde.
O filme da Marvel tipo, também, vamos te dizer.
Aparece também aquele. Alguém. Aparece aquele X-Beak, né? Que é o pássaro do bico e tal, que aparece. Aparece aquela onça que faz ilusões, né? Que é o Dillagrown. Aparece o cubo gelatinoso, cara. Aparece o cubo gelatinoso, muito legal. E, cara, a gente não pode esquecer, cara. Os devoradores de intelecto. Porque a gente tem um grupo com a druida que apostou tudo em transformação, a gente tem uma bárbara, tem não sei o que, nenhum deles botou intelecto. Então, ali é uma piada super sutil, que é tipo, quando botaram atributos, ninguém vestia intelecto. Então, o cara é um devorador de intelecto, ele passa e o cara fala, oxe, ele nem olhou pra gente, porque todos eles são burros, eles investiram em outros atributos, não intelecto. É aquela fichinha que a gente preenche, ninguém botou intelecto. Então, ele passa direto, sabe? Muito bom, velho, muito bom. E, cara, o urso coruja, né? Que é um monstro que muita gente ignora, que muita gente acha...
muito forte.
É, Albert. Que muita gente acha idiota e tal, e que ganhou um protagonismo muito grande.
Um outro significado.
Um outro significado, cara. Foi muito show de bola, velho. Beleza? E queria falar também dos personagens icônicos, né? Que figuras memoráveis que apareceram. É, um é o Sastan, que é aquele mago vermelho, né? Que aparece no, na, nas lembranças, na história da
feiticeira fase passada,
da feiticeira vermelha. É, ele é um vilão famosíssimo, né? O mago Elminster, né? Que é um mago super famoso na história, que é um... parece ser um cara do antepa, é uma figura da família do mago, não lembro o nome dele mesmo,
do Simon.
E também fala também dos harpistas, né? Que é um grupo importante e tal, enfim. Muita coisa legal, isso é muito legal. Fora várias magias que aparecem, né? Enfim, muito legal, isso é muito interessante. Então, assim, muita referência, muita coisa legal. Então, assim, pra quem vê o jogo, é realmente interessante, sabe? Eu gostei. Gente, o que tinha pra falar, acho que de com a parte com spoilers é isso. Eu queria fazer uma cena com vocês.
Outra coisa massa, eu acho que, tipo, no final, quando a Holga tá morrendo, velho, porra, conseguiram até usar o negócio de ressuscitar quando o personagem morre e volta, velho.
É, exatamente. Porra,
eu achei isso muito do caralho. Tipo, beleza, era óbvio que ele não ia usar pra ressuscitar a esposa, etc. Mas que, velho, ele usou pra... Velho, muito bom. Muito, muito bom.
E que, inclusive, velho, é isso. Como eu disse, é pra mesa não terminar triste. É um final óbvio, mas é isso aí, cara. Tá tudo certo. Enfim, é legal, entendeu? E vamos pra próxima aventura, entendeu? Acho que é isso, sabe? E a aventura é isso. É ser legal, é juntar o grupo e vai direto, sabe? Mas queria falar também outra cena. Aquela cena que eu achei super criativa da forma deles invadirem o castelo, de invadir o cofre.
Sim.
E eles pegam aquele quadro, eles botam o negócio do cajado lá pra entrar. E quando chega lá, cara, aquela, uma super aventura, eles estão ali pra você conseguir colocar aquele quadro ali dentro. Tem aquela cena super engraçada da Olga segurando ali e tal, papapá. Muito massa. Ali são muitos dados sendo jogados pra tudo certo. E quando os caras chegam no cofre, simplesmente botam o quadro virado pro chão e dá tudo errado.
Ali é fuso.
Cara, é muito bom. É muito RPG. É muito RPG, cara. É muito bom aquilo. Cara, quando eu vi o plano, eu falei pra Lucas, eu tava assistindo com o Hater na sessão, eu falei, cara, que plano genial, velho. Isso é um plano. Eu fiquei
impressionado.
Quando deu errado, eu falei, não veio. E aí foi bom que eles foram entrar no castelo. Eu vi nitidamente que aquilo ali ia dar merda, aquele holograma lá do Simon ia dar um errado e deu errado, e foi muito bom. É isso, é mesa de RPG total, pô. É tudo dando errado, é dando errado, e é isso. E a aventura vai acontecendo, entendeu? Muito bom, velho. Achei muito bom. Alguém que entra na grande negócio, enfim, adorei. E falar do easter egg, né, do Caverna do Dragão, que a gente já falou várias vezes. A gorizada aparece ali no momento importante do filme. Fica muito legal, né? Eu achei muito bom. É isso, gente. Vocês querem falar alguma coisa da parte com spoilers?
Não, acho que não. Eu acho que é só reforçar a recomendação pra... Aqui quem já viu, né? Não tem muito o que falar. Tipo, meu, a bruxa morre, todos estão felizes pra sempre, a riqueza é redistribuída lá em Neverwinter e acabou, né? Mas eu acho que é um filme que, cara, quem jogou vai se sentir muito bem e é isso. Recomendo... também pra só assistir.
É uma pergunta aleatória. O que é que vocês acham se o filme acabasse mostrando eles numa mesa de RPG? Aquilo tudo foi uma grande mesa de RPG.
Nossa, velho, eu não sei se eu ia rir ou se ia ficar puto.
Eu acho que não ia ser a vibe, não. Eu pensei nisso e tal, mas eu não acho que ia ser a vibe, não.
Eu acho que eu ia curtir.
Não, como eu disse, eu não sei se eu ia gostar ou se ia ficar puto.
Eu fiquei pensando nisso, mas acho que não era essa vibe, não. Acho que teria que ser um outro filme, outro trabalho, cara. é isso não. Mas enfim, bom filme, gostei. E aí eu queria saber de vocês as notinhas para Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. Querido Lucas Richter,
eu vou dar 4.
A mais que treta, viu, Rob? A mais que treta.
Ah, mas aí... Eu me surpreenderia...
Entre a cadeira e o computador, né?
Eu me surpreenderia se fosse diferente.
Então, pra cada um se divertir de um jeito.
É, pra não ser agressivo com um coleguinha.
Boa. E você, querido Rob, qual é a sua nota de hoje?
Ah, cara, eu vou manter a nota que eu dei quando eu saí da sessão. 3,5. Tá bom, tá tranquilo, é isso aí, não tem muito o que inventar, não.
Boa, boa, boa. E eu vou com 4, que eu adorei o filme. Eu gostei muito. E já estou louco pra rever o filme. O filme fez realmente pesquisar muito sobre o D&D. Eu adoro o filme que faz... Porque a gente vai com a vida corrida, né? A gente vai esquecendo desse lado geek nosso, a gente vai... E aí o filme foi lá e deu uma tocada assim em mim. Aí, poxa, que legal, cara. É bom. É sempre bom ter esses filmes que fazem isso. Espero ter mais. Eu tô esperando, né, a série de Warhammer futuramente, que faça isso também. Enfim, isso é bom.
E cara, que tem orçamento, gosto, né?
E que tem orçamento. E que eu gosto, velho. É um filme bom. Porque o que acontece? Hoje em dia, pra ser bom, muitas vezes tem que ser sério. Sabe, enjoa também, você tem que ver vários episódios. É bom ter um filme bom como esse, que não é estilo Marvel, que não sei o que. Tá massa, velho, é um filme sem pretensão de ter uma história... Cara, não tem no final o vilão que vai destruir o mundo, que nem é da Marvel, aquele negócio... papapai, não sei o que. Não, o final é meio, sabe, mais de boa, tudo mais tranquilo. Você não precisou pegar o raio de Zeus pra resolver a situação. É coisa mais, sabe... É, ali a gente dá uma pancada no murro e ela toma um murro, perde um dente e tá tudo certo, sabe? Eu acho que isso aí é isso aí, acho que fica legal, fica mais redondinho e tá tudo certo. Então, enfim, pra mim foi muito bom. E saí com vontade de jogar RPG, então está show de bola. Então é isso, nota 4, muito bom assistir do Dungeons & Dragons, parabéns.
Aí você vê, a gente brigou, discutiu e as notas ficaram tudo parecidas.
É,
exato. Então, né?
Pois é. Agora... Só fico triste porque a gente vai fazer a Wizard ganhar mais dinheiro e ela não tá merecendo.
É, não tá merecendo mesmo, não. Não merece. A Wizard não merece nosso dinheiro. Apesar da gente mesmo assim dar pra eles o dinheiro.
É isso aí. Ela e a Netflix estão tristes. Gente, vamos às nossas indicações semanais. Fiquem aí, roda a vinheta.
Recomendações.
Fala galera, agora vamos falar de indicações semanais. Não estamos recomeçando o podcast, é só recomendações semanais. É o momento mais auge desse podcast. Querido Rob Telles, qual é a sua indicação dessa semana?
Cara, minha indicação, eu vou com um podcast, velho. Eu vou com um podcast que é a edição do podcast Amplifica, que é do Rafael Bittencourt, que ele faz lá nos estúdios Flow. Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra, ele tem um podcast de música e, cara, ele conversa com gente de vários estilos, tá? Não é só de metal, não. Vários estilos, os papos lá são muito legais e recomendo especialmente o que ele faz com a Fernanda Lira, que é a vocalista da banda Cripta, vocalista e baixista da banda Cripta, mas também já foi vocalista e baixista da banda Nervosa. Que é a Cripta é uma banda de death metal formada só por mulheres daqui do Brasil, que já tá um sucesso internacional absurdo. E, enfim, né, ela tá, eles estão agora, por exemplo, turnê na Europa e tal, então, tipo, as meninas arrasam demais. E a Fernanda, que é a vocalista, cara, ela dá uma boa entrevista, é uma pessoa que, velho, você ouvindo ela falando, conversando, dá vontade de você sentar e conversar com ela, velho. Tipo, pra caralho, assim, parece uma mina muito de boa, muito de boa. Eu segui ela no Instagram com essa entrevista. E nessas sessões que eles conversam, ela começa a cantar. Ela canta várias coisas. Canta em Money House, canta Tamarines Amonte. Canta... Quem mais, meu Deus? Canta Beyoncé, tá ligado? E, mano, a mina canta muito, velho. ela não canta, tipo, no Crypta ela canta rasgado e tal, mas ela canta muito limpo. E foi massa ver esse outro lado dela também, tá? Então eu recomendo muito, velho, essa entrevista que eles dão. E ela fala muito, né, sobre o cenário da música, como é ser uma mulher também que cresceu no metal, as influências dela. Pô, é muito massa, muito bom. Então eu recomendo esse episódio do Amplifica. O Amplifica como um todo, mas esse episódio especialmente.
Boa. E você, Hater? Qual é a sua indicação semanal?
Minha indicação é uma série da Netflix, Agente Noturno. Sériezinha de ação com espionagem e mistério, muito legal. É de maratonar. Fica aí a recomendação.
É, Lucas, vai lá pagar R$70 na Netflix.
Devia ganhar grátis pelo merchan aqui, né?
Aham, uhum, vai sim.
Tem como ganhar sem ser grátis?
É, verdade.
Ah, vai ficar difícil, né? Minha indicação, eu tô assim, na minha indicações animescas, né? Vou manter. Vou indicar Kimetsu, a nova temporada aí.
Pô, pela 15ª vez, vai indicar Kimetsu, pô.
Eu indiquei Kimetsu já?
Ah, em algum momento você já indicou, a gente já fez podcast todas as temporadas, porra. Isso aqui indica caralho.
Mas é porque pode ficar ruim, eu tô adorando a nova temporada. Eu acho que Kimetsu chegou assim num ponto que eu tinha achado... por exemplo, a primeira temporada eu não indiquei. Eu achei a primeira temporada muito legal, mas assim, morna. O filme eu gostei de Kimetsu. E a segunda temporada eu gostei bastante, assim. O filme já deu engrenada.
Incrível.
Mas essa terceira temporada, cara, assim, pra mim, chegou no ponto de Kimetsu que eu estou, assim, gostando muito de Kimetsu.
Esperando toda semana sair,
cara,
aquele negócio. Eu tô
realmente... Eu tô esperando saírem mais episódios pra eu assistir de vez.
Eu
tipo,
realmente...
quando era com Tokyo Revengers, né? Tipo, caralho, o que é que vai rolar na próxima semana?
Eu tô realmente agora gostando. Porque antes eu via Kimetsu. Cara, tô vendo Kimetsu, sabe? É legal, cara. Não é nada demais, assim. Agora não, cara. Agora Kimetsu pra mim tá no ponto, assim. Sinceridade, assim. Kimetsu tá valendo a pena. E digo pra vocês, gente. Assista aqui. Quem tá acompanhando, né? Quem não vai ter que passar as etapas aí. Eu não sei se você vai gostar.
Início,
a primeira temporada de Kimetsu eu não achei nada demais, assim. Ok. Entendeu? Eu vi a galera falando e eu achava, tá. Nada demais. Mas essa nova, amigão. Putz. Tá muito boa. A animação está linda, linda, linda. Eu vi o filme, né? No cinema, e adorei, mas assim, mesmo assistindo em casa agora, a temporada tá linda, gente, tá linda, a animação tá muito boa, e óbvio, você não pode jogar anime só por isso, mas a história tá massa, tá numa fase boa de Kimetsu e outra, tá mais rápido, começou a ação rápida nessa temporada, sabe, aparece mais Hashiras pra quem tá acostumado com a linguagem da série. Aparece, cara, tô gostando, aparece mais luas inferiores, enfim, tô gostando, sabe? E outra, os finais dos episódios, eu tava conversando com o Juan, que aparece aqui no podcast sempre, né? Sempre não, aparece de vez em quando. É que os episódios estão acabando sempre num ponto, tipo, de plot twist. Tá aparecendo série americana. Então tá, assim, muito gostosinho de assistir, tá muito gostosinho. Eu tô, por exemplo, assistindo Harry's Paradise, que eu indiquei aqui recentemente, mas tá massa Harry's Paradise, mas que mesmo tá sendo meu anime, por enquanto... favorito. E eu vou assistir mais um outro anime que eu acho que eu vou indicar semana que vem, que eu também tô gostando muito. Vou indicar pro Rob depois, que eu acho que ele vai amar. Mas semana que vem eu indico pra vocês. Beleza? Essa semana eu vou de Kimetsu, que Kimetsu tá show de bola, gente. Show de bola. Assista. Gente, muito obrigado por nos assistir. Muito obrigado por nos ouvir, por ter seu tempinho pra acompanhar o Puxadinho Cast. A gente adora ter vocês aqui. E semanalmente nós sempre estamos por aqui, né? Então você pode nos encontrar, pode vir bater esse papinho com a gente aqui. E você sabe, por mais que você não esteja falando, a gente pode estender esse papo até você através das redes sociais que a gente falou lá no início do podcast e também através do nosso e-mail, contato@puxadinhogeek.com e também através do YouTube, etc e tal. Beleza? Seu podcast também é uma forma de você estar falando com a gente, tranquilo? Aproveite para falar com a gente, que a gente adora conversar, certo? Fica à vontade. Fechou? Nos vemos semana que vem, aqui mesmo, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, porque você já sabe, Puxadinho é seu. Puxa daqui, puxa de lá, Puxadinho também é seu. Valeu.
Tchau, tchau!